Todo mundo tem um plano para as férias?
Vou viajar de férias, férias, férias. Tô indo, mãe.
Alô, alô, está entrando no ar mais um episódio do Sem Choro Podcast.
Salve, salve, papais e mamães. Eu sou Rafael Andrade e está no ar o podcast quinzenal do portal Sem Choro. A criança é o tesouro, nós somos o mapa. Com a aproximação das férias agora, vamos falar sobre séries e filmes que a gente pode assistir com os pequenos. Essa nova geração está a um clique de distância e tem inúmeras plataformas que eles podem acessar a essas séries, desenhos, filmes. E dentre essas plataformas tem YouTube, tem Netflix, tem os canais pagos, enfim. E tudo isso pode ser uma grande diversão também para toda a família. Então é um pouco a nossa ideia aqui hoje, falar um pouco sobre as grandes e variadas opções que temos de filmes e séries que a gente pode assistir e divertir também, por que não, com a garotada. E foi pensando nisso que nós produzimos um artigo que já está há algumas semanas no portal Sem Choro, que são 13 séries que indicamos para vocês verem, vocês pais, assistirem com as crianças. Esse artigo está dividido por idade, teoricamente por idade, né? Porque as séries muitas vezes podem ser vistas por crianças um pouco mais novas ou um pouco mais avançadas também. Mas eu vou deixar o link aqui na descrição desse artigo, que ficou bem interessante também, ficou bem legal. E para essa difícil tarefa de falar agora sobre algumas séries específicas, gravar agora um podcast sobre esse tema, eu chamei a Fabiana, do BH For Kids, para nos ajudar a falar um pouco sobre essa opção de lazer. Ela, naturalmente, não deve ser a principal opção nas férias, né? Não vamos ficar 24 horas grudado na telona, mas a gente sabe que férias acaba virando uma loucura. A gente, depois que tem filho, as férias criam uma outra conotação, né? A gente fica bem atarefado, para não dizer enlouquecidos. Então, a gente sabe que uma hora ou outra a tela acaba nos ajudando um pouco a dar uma descansada, baixar um pouco a adrenalina desses endiabrados, dessa criançada toda. Mas antes de iniciar de fato o episódio, vamos aos recados de sempre. E se você quiser pular diretamente para o tema, eu não aconselho que você faça isso, porque tem recados bem legais e tem mais novidades no clubinho, que agora nós já passamos de 60 parceiros.
Mas se você quiser pular direto para o tema, vá para o minuto 5:57.
Muito bem, o primeiro recado que eu queria passar é sobre colônia de férias. Todos os meses de julho, dezembro e janeiro, a gente cria uma categoria, uma subcategoria, na verdade, específica dentro de entretenimento para divulgar as colônias de férias que tem por aí. Esse link já está no ar, já temos uma série de colônias de férias divulgadas no portal. Você pode acessar semchoro.com.br/entretenimento. E dentro desse link você vai ter lá a série de colônias de férias. E elas estão separadas por idades, então antes mesmo de você acessar a própria informação da colônia, você já consegue saber qual a idade que essa colônia recebe as crianças. Às vezes a colônia recebe a partir dos 2 anos, às vezes pode ser um bebê um pouquinho mais novo, enfim. E tem colônias também para crianças um pouco mais de mais idade, né? A partir de 6 anos. Tem uma colônia que eu sempre indico, que é a Vila Martioli. Quem é associado ao clubinho tem desconto especial por lá. E a Vila Martioli recebe as crianças. Ela fica em Cláudio e a criança vai sozinha. Então é como se é um acampamento praticamente. É bem legal. O João já foi para lá 3 ou 4 vezes e ele sempre curte bastante. Esse mês de julho vamos mandá-lo, despachá-lo mais uma vez, e ele gosta bastante. Agora vamos às novidades no clubinho. Como já é de praxe, temos vários novos parceiros no clubinho. Vamos a eles. A loja Ego, que foi aberta recentemente na Savassi, ali na Getúlio Vargas, para ser mais específico, em frente, praticamente em frente à loja Baby, que também já é nossa parceira. A loja Ego está ofertando 12% e ela trabalha com materiais esportivos ligados ao futebol. Então, todo material infantil, 12% de desconto. O espaço Cosmonauta, que está ali no primeiro piso do Minas Shopping, vai ficar até o dia 31 de julho, ou seja, todo o período de férias, está ofertando 10 minutos grátis para o associado. A criança fica 30 minutos e os próximos 10 minutos é por nossa conta. A loja BB Veste Bem, que fica no bairro Ouro Preto e em breve vai ter uma nova unidade no Buritis, trabalha com brinquedos, acessórios e roupas de bebê e está ofertando 17% para pagamento à vista e 10% para o pagamento a prazo. Um belo desconto para os nossos associados. A Eduque Unidade Pedagógica é mais uma casa de brincar a ser nossa parceira. Ela fica no Sion e está ofertando 10% de desconto em qualquer estadia, seja diária, seja semanal, seja mensal, inclusive nas suas aulas especializadas. Eles trabalham com aulas de judô, de balé, culinária e dança criativa. Todo mundo tem 10% de desconto. O Buffet Carrossel, que fica no Santo Agostinho, já é um salão famoso aqui em BH, está com a gente também e oferta até 5% de desconto para pagamentos à vista. E por fim, a nova loja para as gestantes, para as futuras mamães, que abriu recentemente em Belo Horizonte. A loja A Gestante está oferecendo 15% de desconto em todos os seus produtos. O desconto vale apenas para a loja de BH, que fica na Avenida do Contorno, ali no São Pedro, próximo ao Colégio Padre Machado. Não vale para o site, beleza? E o desconto é de 15%.
VHS aqui, Beta. Estamos com o pacote. Estamos indo para casa.
Oh, gente, chegou?
Ah, já estava na hora.
Agora sim, então, vamos falar sobre séries, filmes e outras atividades que a gente pode fazer em frente à telona com os pequenos. E para essa missão, como eu já adiantei no início do episódio, eu convidei a Fabiana, do BH4Kids. Fabiana, primeiramente, eu agradeço a sua disponibilidade. Já é a terceira vez que a gente está tentando gravar. A primeira, o Marcelo não deixou, acordou aqui no meio da madrugada. E eu tava sozinho em casa, acabou que a gente não conseguiu gravar. A segunda, esse tempo maluco em Belo Horizonte pegou as gargantas e não nos deixou gravar também. Enfim, vamos para essa tentativa. Fabiana, obrigado pela disponibilidade. Se apresente, quem é a Fabiana do BH4Kids?
Ei, Rafael, primeiro, obrigada aí pelo convite. Vai ser, sim, uma missão super difícil, né? Só que não falar de desenho, que é uma das coisas que eu mais gosto de assistir junto do Miguel. É, assim, a gente senta todo dia, no final do dia, para ver um desenhozinho junto. É, eu sou a Fabi. Tenho o blog BH4Kids, que é focado em tudo que tem de criança em BH, e principalmente passeios, viagens, e é isso que a gente gosta de fazer, né? De passear, de viajar, de conhecer BH, e a gente criou esse site porque eu cansei de escutar o pessoal dizendo para mim que BH não tem nada para fazer com criança. Eu falei que tem, sim. Tanto que eu fui e reuni tudo lá no site.
Bacana demais. O BH4Kids, para as pessoas entenderem um pouquinho melhor, ele é mais focado em lazer e entretenimento, certo?
Certo, principalmente lazer e entretenimento. A gente fala de algumas outras coisas, mas o foco principal é esse.
Bacana, bacana. A ideia é que hoje nós vamos passar 9 séries e filmes que a gente pode assistir com as crianças, que eles estão disponíveis em alguma plataforma. A grande maioria está no Netflix, outras estão no Now. Enfim, vamos passar algumas dicas aqui. E vamos começar pela primeira série, que é a Patrulha Canina.
Patrulha Canina, Patrulha Canina, oh, oh, oh. Patrulha Canina, oh, oh, oh. Patrulha Canina.
E eu vou convidar a Fabiana para ler a sinopse pra gente.
Patrulha Canina é uma série de animação infantil canadense-americana criada por Keith Chapman. Paw Patrol é uma série de ação e aventura estrelada por 6 filhotes heróicos, que são lideradas por um menino de 10 anos de idade chamado Ryder, com uma mistura única de habilidades para resolver problemas, veículos legais e muito bom humor canino. O Paw Patrol trabalha com um conjunto em missões arriscadas de resgate para proteger a comunidade.
Patrulha Canina é uma febre, né, podemos dizer assim, né? E você pode assistir pela Netflix, está na Netflix. Eu julgo que a idade ideal para as crianças seria entre 4 e 10 anos. Você acha que eu tô certo?
Ah, eu acho que até um pouquinho menos, os meninos, né, ainda gostam. Por causa dos cachorrinhos, sabe? Eles podem entender. Mas os menininhos de 2 anos já estão curtindo demais, viu?
É, e o Miguel já abandonou essa...
Imagina! Não pode ver o Patrulha Canina, que ele é apaixonado. Pelo Ryder, por todo mundo.
Eu assisti algum episódio esses dias e eu assimilei muito o Patrulha Canina a uma série que o João assistia. O João já tá com 10 anos. Ele assistia quando ele tinha por volta de 2 ou 3... que chamava Meca Animais. Você chegou a acompanhar esse?
Já assisti, eu tenho no Netflix, é muito legal, é bem parecido mesmo.
É similar, os traços, o desenho é bem similar. E acho que o enredo de aventura, assim, porque parece que acho que você vai falar melhor do que eu, o Ryder, ele é um aventureiro e ele resolve missões com os cachorros, né, assim?
Isso, o Ryder, ele tem lá o centro de missão dele, né? E aí eles estão numa cidadezinha que... Tem um prefeito da cidade vizinha que é muito ciumento. E ele faz de tudo para dar errado na cidade. E toda vez a Patrulha Canina tem que consertar algum estrago que esse prefeito vizinho causou. E são situações, às vezes, extremamente hilárias.
Essa parte de ter um prefeito que sempre tenta burlar alguma coisa me lembra aquela... Tinha uma série também, que eu não vou me lembrar o nome agora. Lazy Town. Lembra do Lazy Town?
Lazy Town, o nome não é estranho. Eu acho que eu assisti um pouquinho.
O Lazy Town são de humanos, não é desenho animado, né? Era um ex-campeão olímpico, não sei se ele era realmente campeão, mas era um cara que trabalhava com ginástica olímpica e ele criou, ele que é o criador da série. Aí tinha um personagem muito caricato que era o vilão e ele sempre tentava fazer com que tudo desse errado em Lazy Town, que era uma cidade perfeita, e ele nunca conseguia, meio Papaléguas, sempre tenta e nunca alcança.
Muito Papaléguas e Coyote, né, do Looney Tunes.
Tenta e não consegue.
Mas é bem divertido. Eles também têm um cientista, é professor alguma coisa. E assim, ele também se mete em confusões no mar. E é que tem que chamar a Patrulha Canina agora. Eles também fazem resgate na água, né, depois da primeira temporada que era só na terra. Eles agora também têm resgate na água. E é muito legal. É um desenho que eu gosto muito, porque ele mostra diversas situações e como superar. Eu acho que é um excelente exemplo para as crianças, essa Patrulha Canina.
Existe um mundo inteiro debaixo dos nossos pés de que não sabemos nada a respeito. Criaturas vivendo nas sombras, monstros vivendo entre nós.
Vamos agora ao segundo. A segunda série que a gente vai indicar chama Caçadores de Troll. Essa é uma série que o João começou a ver agora e ele me cobrou. Ele já sabia que eu ia gravar esse podcast, esse episódio, e ele falou assim: não, Caçadores de Troll tem que estar, porque ele é muito legal. Então vamos à sinopse de Caçadores de Troll. É uma série bem recente, acho que ela foi lançada há um ou dois meses no máximo, na Netflix também. E a sinopse é a seguinte: Jim é um garoto de 15 anos que é transformado em um caçador de trolls e defensor dos trolls do bem, depois de encontrar, sem querer, um amuleto mágico. Enquanto luta ao lado do seu melhor amigo Toby e do troll sabichão Blink, ele precisa ao mesmo tempo conciliar os ensaios e deveres de casa da escola. Então ele pega um pouco uma vivência, né, de um adolescente que está passando por todas as situações que qualquer adolescente na idade dele passa naturalmente, e ele, ao mesmo tempo ele é um super-herói, um caçador de trolls. E assim como Gravity Falls, que eu gravei um episódio específico sobre essa série com o pessoal do Entre Fraldas, eu acho que essa é uma série que os adultos também podem gostar. Então, essa é uma dica bem interessante também, porque às vezes a gente procura alguma coisa que a gente consiga se divertir também. Então, Caçador de Trolls, com certeza, ele permeia um pouco de ação, de aventura, um pouco de mistério também. E é uma série produzida pela DreamWorks, então a sua qualidade é bem, bem, bem apurada.
Tudo que é da DreamWorks, assim, costuma ser muito bacana, né, Rafael? Eu acho que a história, ele lembra um filme bem antigo também, que era exatamente sobre trolls. Não sei se você já assistiu, ele deve ser de 2005, entre 2005 e 2009, assim. Miguel, que é de 2011, não era nem nascido.
Uhum.
E era uma história muito bacana de um cara que via trolls, né? Ele inventou uma máquina pra ver trolls.
Era
muito
filme?
Legal. É um filme. Eu vou achar um nome aqui pra contar pra vocês.
Depois que a gente encontrar, a gente coloca na descrição aqui também, porque às vezes falha a memória, algumas coisas, a gente coloca na descrição.
É um filme muito antigo, mas é que vale a pena mostrar pras crianças também o filme.
Bacana. Esse Caçador de Trolls, eu acredito que seja mais aconselhável a partir de 6 anos, mais ou menos. Antes disso, talvez a criança não entenda muito bem. Isso, na verdade, é tudo uma suposição nossa, né? Então, como você falou, o próprio Miguel assiste Patrulha Canina. Então, é tudo suposição. Vale a pena olhar pelo menos um ou outro episódio para ver se o filho vai agradar.
Isso varia muito de criança para criança, né?
Totalmente.
Porque tem criança que assusta mais, tem criança que já é mais corajosa.
Exato, exato. O João, eu vi com ele falando, fugindo um pouco da pauta, eu vi com ele o Jurassic World, sem ser esse agora, o primeiro. Quando eu vi o primeiro, ele era muito novo. E eu arrisquei, eu sabia que a classificação não era indicada pra ele, mas ele pediu muito, ele gostava muito dos outros. Falei, tudo bem, vamos lá. E ele assustou bastante, porque tem umas mortes lá meio sinistras, né? Aí ele arrependeu. Eu falei, tá vendo? A responsabilidade era minha, naturalmente. Mas agora já tá mais crescido e tá ansioso pra ver o...
Pois é, o Miguel tá me cobrando o Jurassic novo, mas eu ainda tô com medo de mostrar, porque...
Ele já viu o primeiro?
Ele já viu todos. Uma vez ele me fez fazer uma maratona dentro de casa, com todas as edições, mas mesmo... E quando terminou, ele ficou com medo. Então eu tô meio receosa.
O João acho que tinha a idade dele.
Pois é.
Tem uma cena lá que o dinossauro come o cara que... parte ao meio, ele ficou meio assustado.
Acontece.
A terceira indicação é O Chefinho, não o filme, a série que foi lançada após o grande sucesso do filme.
Com o título The Boss Baby Back in Business, a nova série de animação da Netflix será uma continuação direta do filme O Poderoso Chefinho. O Poderoso Chefinho está de volta aos negócios e tentando equilibrar a vida familiar com o trabalho de Baby Corp, com uma pequena ajuda de seu irmão e cúmplice Tim.
Essa série está disponível na Netflix. Ela, como nós já falamos, é uma continuação do filme. E eu acredito que essa também pode ser vista por várias idades, né? Porque primeiro que o protagonista é um bebê, ele tem um irmão mais velho. E essa série, ela tem uma coisa curiosa. Quando ela foi lançada, acredito que eu tava esperando o Marcelo. Não sei exatamente, mas acho que a Bela tava grávida. E o João, ele tava meio... Ele não tava curtindo tanto a ideia. Quando chegou no final da gravidez, a gente contou pra ele que, na verdade, ele não ganharia um grande parceiro. Ele ganharia primeiro um bebê que... depois de alguns anos, viraria um amigo, um irmão. Porque o bebê, né, nos primeiros meses, ele faz cocô, chora e mais nada.
Não serve pra nada. Ele vai falar, veio com defeito, pai.
Não serve pra nada. Pai, devolve que assim não serve. Então, aí ele ficou um pouco, nossa, então é isso? Aí, nos primeiros meses de vida do Marcelo, ele percebeu que era realmente isso. Eu e a Bela ficávamos por conta full time do Marcelo. E o João ficou meio frustrado. Aí, depois dos 3-4 meses que o bebê começa a interagir, começa a dar gargalhada, o João viu novamente o Poderoso Chefinho. Aí, eu não sei se foi uma associação que ele fez, eu não sei exatamente o que houve, mas ele virou um irmãozão. Ele percebeu que ele poderia ser amigo de um bebê. Igualzinho acontece no filme, que o menino do filme tem uma idade similar.
É, mais ou menos.
Tem 8 ou 10 anos. E depois disso, o João virou um irmãozão. Achei. Nossa, eu sou fã ainda mais desse filme por causa disso.
Não, o Poderoso Chefinho me trouxe, na verdade, aqui um problema, né? Miguel é filho único.
Ah, começou a pedir.
Desde que ele assistiu, ele falou que ele quer um irmão, que ele quer um irmão, que ele quer um irmão. Eu falei, meu Deus, tô perdida, vou ter que arrumar um irmão.
Tem esse problema também. E pior que as crianças acham que vai ser aquele conto de fadas ali, né?
Não, e ele acha que os nenéns vêm super daquele jeito, daquela empresa, eles descem no negócio e de repente aparecem de táxi na porta da sua casa.
A cegonha é coisa do passado, agora vem por...
agora é táxi, Uber.
O que você achou da série?
Eu achei a série legal. Ele assim, é bem parecido com o filme. O que, que muda, na verdade? No filme, eles estão lutando contra um novo animalzinho aí que promete tomar o amor dos bebês, né?
Dos pais.
Dos seres humanos, dos pais. Que é um cachorrinho. Nessa série nova da Netflix agora, eles, na verdade, o animalzinho mudou pra um gato.
Ah, tá.
E tem um cara que era um bebê da Baby Corp, que não teve pais e foi criado por gatos.
Ah, entendi.
E ele quer fazer com que os gatos dominem o planeta e exterminem os bebês. É muito parecido, são situações muito parecidas, os personagens são basicamente os mesmos. Mas eu perguntei pro Miguel, você gostou desse seriado novo? Ele é a mãe, é divertido. Mas o filme é muito melhor.
Geralmente, quando tem muito sucesso, as pessoas tentam ganhar um pouco mais com isso, tem esse risco, né, de acabar pecando um pouco.
Porque, na verdade, se você trocar o cachorro pelo gato, é praticamente o mesmo roteiro. E aí eles dividiram em pequenas pílulas.
Ah, entendi. E todo episódio tem começo, meio e fim, não tem uma sequência.
Todo episódio tem começo, meio e fim. São vários dias da luta dele contra o moço mal dos gatos. Basicamente isso. Mas é divertido. Você lembra de um filme chamado Olha Quem Está Falando?
Claro.
Pra mim, o chefinho é, tipo, muito, muito isso. Que eram os nenéns falando, e aí quando eles, de fato, viram nenéns, chupam chupeta e começam a falar, eles esquecem da vida anterior deles. É muito engraçado.
A quarta série que vamos falar é uma série, com certeza, é a maior série de sucesso brasileira, é o Peixonauta.
A série, ela fala do Peixonauta, um peixe dentro de um traje similar ao de um astronauta que o permite voar e respirar fora da água. Ele é um detetive profissional que, junto com seus amigos Marina e Zico, desvendam os mistérios ocorrentes através da Pop, uma bola mágica e colorida que sempre envia pistas para os protagonistas resolverem algum problema. Quando conseguem, a Pop os envia uma recompensa.
Essa série me chamou a atenção quando eu a conheci pela primeira vez. O João era bem novinho. A música, a trilha sonora me chamou muita atenção. Eu ainda não sabia que era uma série brasileira. E a música é meio um baião, um samba misturado com forró, uma coisa bem brasileira. E eu não sabia. Eu fiquei, gente, que música. Como é que fala? Tá me lembrando alguma coisa brasileira depois que eu fui descobrir.
Pois é.
Que era brasileira.
Eu acho que ela é uma das primeiras séries, assim, de produção brasileira mesmo, a fazer sucesso entre as crianças aqui depois de muito tempo. Ou sequer se houve alguma, né? Acho que não me lembro.
Eu também acho que é a única que foi pra fora, criou tanto sucesso, virou filme.
Pois é.
Brasileira, eu não me recordo.
Eu acho que só Castelo Rá-Tim-Bum, mas assim, a gente não pode comparar uma coisa de
são bem diferentes.
É bem diferente, mas tirando isso, eu acho que foi o primeiro, porque ela é bem antiga, né?
É, bem antiga.
Acho
e ela ganhou.
Acho que de 2009, uma coisa assim.
Acho que até mais, um pouquinho mais. 2011 eles lançaram um filme e ela ganhou o mundo. Eu tava lendo que eles já estão em vários países, então qualquer série brasileira não, acho que não tem tanta comparação, porque essa aí realmente ganhou o mundo.
Eu acho muito legal porque ela traz mesmo o Brasil mesmo para as crianças, né? Tem os episódios e eles sempre trazem uma referência da fauna e da cultura brasileira, mas não assim dessa, como samba e tal, mas sim de árvores como obaobá, açaí, índio.
A riqueza do Brasil.
E noção de cuidado
mesmo.
Com a natureza. Muita noção de cuidado com a natureza e com o meio ambiente, que é uma das, assim, se não uma das, a maior riqueza que existe no Brasil, né?
Todo episódio eles têm esse cuidado de dar. Todo final tem sempre uma lição de moral e geralmente ela tá linkada ao cuidado com o meio ambiente, né?
Sim, sim. Eu acho que sempre tem. Inclusive, eu não sei se você se recorda, eles moram no topo de uma árvore, né?
É, eu não lembrava. Tem muitos anos que eu não assisto já.
Eles moram no topo de uma árvore e dentro dessa árvore tem um laboratório do avô da Marina.
É mesmo, verdade.
Onde eles controlam naquela floresta que eles moram o nível de poluição. Então, sempre que alguma coisa sai do lugar, lá no escritório, eles são enviados numa missão para tentar descobrir o que que tá acontecendo. É muito legal. E esse negócio da Pop enviar pistas é bacana porque as crianças vão desenvolvendo raciocínio junto, né?
É, cria um mistério, né? Por trás do episódio.
Isso.
É, a ideia da Pop é bem legal. Eu lembro até das cenas agora da Pop. A Pop levanta, sobe assim. Ah, vem a pista. A meninada fica eufórica tentando descobrir junto com os personagens.
Gritando com a televisão, né? Você fala, nossa, meu Deus do céu, parece que tá escutando.
Peixonauta, com certeza, é uma boa indicação, principalmente. Ela é fantástica, não vamos puxar a bola só porque ela é brasileira, não, porque ela é realmente muito boa e vale a pena assistir.
Eu custei a descobrir que ela era brasileira, eu achei que ela fosse outra coisa. Achei que ela fosse colombiana, argentina, né? Que o pessoal na Argentina e no México faz muita série bacana.
Eu também custei a descobrir, ela é fantástica. Mais uma indicação. Vamos à quinta agora. A quinta vamos falar de uma série bem norte-americana, bem típica, que é a Jessie. A Jessie, apesar de ser da protagonista ser uma menina, alguns rapazes, algumas crianças ainda tem um pouco de preconceito, que é série de menina, mas não tem nada disso. Ela é uma série bem, bem divertida. A Jessie é uma jovem de 18 anos que se muda do Texas para Nova York para finalmente morar sozinha. Com a chance de ter um emprego fixo, ela aceita trabalhar como babá de 4 filhos de 2 astros da TV. Agora a Jessie aprenderá a ser uma típica adolescente nova-iorquina e cuidando dos novos amigos. Ela também está na Netflix, ela tem 4 temporadas, já não grava mais, porque ela, como todas essas séries para adolescentes, elas têm começo, meio e fim, porque os meninos crescem muito e acaba perdendo um pouco o sentido.
É verdade.
Ela é um pouco parecida com um maluco no pedaço, assim, o estilo. Eles criaram um roteiro meio padrão lá nos Estados Unidos e deu certo, aquelas risadas de fundo e tal. Mas ela é uma série realmente divertida, tem aquelas piadas prontas, tudo igual, é bem boba assim, mas você acaba divertindo junto com a criança. O João assiste de vez em quando e tem umas piadas assim, de tão bobas que fica engraçado. É muito assim.
Daquelas que você jura que você fala, jura que você fez essa piada?
Nossa, assim, de tão boba ela realmente fica engraçada. E os atores são muito engraçados. Aquela dublagem tosca, bem bem os vídeos mais incríveis. Então, torna a série bem divertida. E ela, agora, é a primeira indicação que a gente dá de gravação, né? Não é desenho animado, são pessoas mesmo. Acredito que a partir dos 6 anos já pode começar a assistir, que vai entender as piadas, vai ser bem engraçado. E o gênero dela é comédia, diferente das outras, que a gente permeia mais entre ação, mistério. Ela é bem comédia, com essas piadinhas bobas, mais fantásticas.
Essas séries gravadas, né, com atores mesmo, eu acho que os meninos começam a entender lá para os 5, 6 mesmo. Antes disso, eles não conseguem, não.
Não vê tanta graça, né?
Tem até umas que são até bem específicas para meninos menores. A Nickelodeon até tem, né?
Uhum.
Tem uma que chama... Que ela é muito imbecil.
O próprio Lazy Town era pra criança bem nova também, mas não tinha um enredo, né? Era mais brincadeiras também.
Esquadrão Bizarro, você já assistiu?
Não,
já assistiu
essa
isso?
Eu não conheço.
É como o próprio nome diz, é bizarro. Mas os meninos adoram. E ela é pra trazer raciocínio lógico e matemático pras crianças.
Ó, oh, legal.
E ela é voltada pra criança pequena. Ela é muito legal.
Ó, oh, interessante.
Mas é pra adulto, você fica assim, realmente o nome é perfeito, é bizarro. É isso, fazer um bizarro. Mas vale dar uma olhada, conferida assim.
Ó, oh, vamos colocar
pra ver como
a descrição
é.
Dela também no episódio, então. Esquadrão Bizarro.
Os super monstros. Os super monstros. Quando o sol se põe, os monstros surgem!
Vamos agora então à nossa última série. A sexta série que a gente vai indicar é a Super Monstros em Ação. Os filhos dos monstros mais famosos do mundo aprendem a controlar seus poderes especiais antes de começar o jardim de infância. Essa é uma série original da Netflix. Ela me chamou muita atenção porque ela é um pouco nostálgica. Elas são realmente os filhos dos grandes vilões que a gente acompanha desde sempre, e eles estão aprendendo a lidar com seus poderes. É bem engraçado, é bem divertido, e é bem pra criança bem pequena assim também, né? Eles são bem pequenininhos. Tem o filho do Drácula, tem o lobisomem. É bem, bem legal. As crianças, acho que a partir de 2 anos já vão começar a curtir pelo tipo de desenho que é, pelo tipo de traço que tem no seu desenho. E é uma série bem legal. Eu vi alguns episódios com o João. O João já tá um pouquinho mais velho para essa série, mas ela foi... É bem interessante. Para essas crianças de 2 a 5 anos é uma boa indicação também.
Ó, eu não sei não. Eu desconfio que para quem é fã aí de Hotel Transilvânia...
É adulto,
né,
vai curtir.
Que vem aí, eu acho que as crianças mais grandinhas, assim, tipo eu, também vão curtir, viu?
Exatamente. Eu adorei. Eu achei bem legal. Eu adoro. Eu sou bem suspeito também porque eu adoro desenho, né? Então...
Agora ela é meio inspirada no Descendentes, né? Que é aquela série para adolescente, dos filhos dos vilões dos clássicos.
Essa série eu não conheço.
É uma série gravada, ela é Disney. Tem até filme delas. É Descendentes. Aí você tem a filha da Bela e a Fera. Você tem
legal.
A filha da Cruella. Você tem o filho do Jafar, do Rei Leão.
Sim, sim.
Sabe? É bem bacana, você acha que pegou... Só que essa é pra adolescente, né? Uhum. Pessoal com mais de 12 anos que vai mais curtir. Mas acho que veio na mesma onda de Descendentes, que foi um super sucesso. E vai sair o filme, acho que Descendentes 3 agora, esse ano ainda.
Olha só, gente, que mundo que eu tô, que eu não tô sabendo dessa, não. Mas é basicamente isso mesmo, é bem legal, bem divertida também.
Deve ser mesmo, eu sou fã demais desses lobinhos.
Ah, você vai gostar.
A menininha, pra mim, assim, ganhou o meu coração, inclusive.
Qual menininha você diz? A do personagem?
A filha do lobinho, ela é sensacional.
Dreads, né?
Ela é muito meiga, de repente ela é muito braba. Eu falei, gente, parece muito comigo. Me identifiquei.
Se identificou na menina, né? Fantástico, legal.
Em que posso ajudá-lo, Senhor das Trevas?
Eu quero conhecer alguém.
Você quer andar de trem?
Não, não. Eu quero conhecer uma pessoa.
Entendi. Quer mergulhar na lagoa?
Você não entendeu. Eu quero sair com alguém. Eu tô solitário.
Já entendi. Quero um dromedário. Ah.
Agora, saindo da série, vamos falar de 3 filmes para fechar as nossas indicações. E falamos agora do Super Monstros S.A. exatamente para fazer um link com o filme que vai ser lançado agora nos próximos dias, que é o Hotel Transilvânia 3.
Se existem hotéis para homens, por que não também para monstros? Atendidos pelo Drácula e sua filha Mavis, o Hotel Transilvânia é um resort exclusivo para monstros de todas as classes. Mas todo mundo, quanto um turista humano, chega ao hotel.
Você viu o 1 e o 2?
Eu vi o 1 e o 2 e estou louca para assistir o 3.
Nossa, é muito, muito divertido. Adorei essa sequência. Agora vamos ver o que está chegando no 3, né?
Pois é, diz o Miguel que eles vão para um cruzeiro, né?
Ah, é? Eu não li a sinopse do 3 ainda.
É, não, a gente viu a...
O trailer, quer dizer.
Como o Miguel fala, a praga ganda. Eu acho ótimo. Ele fala praga ganda. Eu falei, realmente, é uma praga. Mas ele falou que viu que eles vão para um cruzeiro agora, em família. Agora imagina, como que não é aquele pai ciumento...
É, pra quem não viu o 1 e o 2, o 1, ele conhece o...
Daniel?
Isso, Daniel, isso mesmo. O Daniel se hospeda no hotel e acaba namorando a filha, não é isso?
Se apaixona. Isso, ele filha. Se apaixona. Ele tem um chan, que eles chamam, crush. Né? Um chan, um pelo outro, crush, né? Ele, esse humano, pela Mavis, que é a filha do Drácula, que vive num recluso com medo, porque até a última vez que ele tinha tido contato com humanos, ele sabia que os humanos detestavam. E aí, no primeiro filme, ele acaba descobrindo que, na verdade, ser monstro é cool, né?
É legal.
É legal que todo mundo adora monstros. E no filme 2, a filha dele dá um netinho
Eles
pra ele.
Eles casaram e... Nossa, do netinho é muito legal. E o medo dele do netinho ser humano, não ter poderes.
Pra mim, a melhor cena do filme é quando ele joga o menino do alto de uma torre pra ver se ele voa, igual um Drácula, vira morcego. Nossa, dá um pânico, assim... coração
não,
de mãe
ele,
na hora.
Ele vai voar.
Eu falei, meu Deus, menino, vai morrer.
Ah, aquela cena é bem legal. E os pais vão viajando em lua de mel e ele cuidando do netinho, rezando pra que ele fosse um vampiro.
Mas é muito bacana, assim, por isso que eu tô muito na expectativa pro 3, porque o 1, é difícil ter um filme 1 e 2 muito bom. Pra mim foi o caso deles.
É, realmente. E agora, como tá lançando, é uma boa oportunidade pra quem não viu, fazer a maratona toda, ver o 1 e o 2, eles estão disponíveis no Now, não tem no Netflix. Na Netflix, né? Eu sempre confundo. Vale a pena fazer a maratona e acompanhar depois, ver no cinema, que vai ser, com certeza, vai ser um filme bem legal também. Eu também sou muito suspeito com essas sequências. Tem algumas que eu não acho que não tinha necessidade. Agora, pra mim, a melhor sequência que existe é Toy Story. Toy Story é fantástico.
Toy Story. Sabe que eu custei pra assistir Toy Story?
Toy Story, pra mim, não tem nada que ganhe. O terceiro, pra mim, tá entre os melhores filmes, incluindo filmes como um todo, não só animação. Pra mim, Toy Story 3 é um dos melhores longas que eu já vi.
Mas eu gosto muito também do Procurando Dory, que é a continuação do Nemo. Eu acho que foi um filme muito bem feito, foi muito bom quanto o Nemo.
Eu achei até melhor, ficou muito legal, muito legal. Achei divertidíssimo. Apesar, o enredo, de uma maneira geral, é muito similar, né? Mas...
É. Agora o Hotel Transilvânia 3 chega aí às telas na primeira semana de férias.
Primeira semana, exatamente. É pra estreia agora, esse próximo final de semana, não é isso? E
isso.
Já estreia logo em seguida.
É hora de corrigir os erros do passado. Me ajudem a trazer os super-heróis de volta. Precisamos que vocês dividam as suas perspectivas com o mundo. E a Mulher Elástica é a melhor opção.
O segundo filme que a gente vai indicar agora também já tá na telona, a segunda versão, o segundo filme, é Os Incríveis. Depois que o governo baniu o uso de superpoderes, o maior herói do planeta, o Senhor Incrível, vive agora uma vida normal e pacata com sua família. Apesar de feliz com a vida doméstica, o Senhor Incrível ainda sente falta dos tempos em que viveu como super-herói. E sua grande chance de entrar em ação novamente surge quando um velho inimigo volta a atacar. Só que agora ele terá que contar com a ajuda de toda a família para vencer o vilão. Esse filme é muito... Adorei o Incrível. Os Incríveis. Também estou muito ansioso para a continuação. E ela já está, né? Já está no cinema, na verdade.
Já está. Estreou essa semana.
Eu lembro que no primeiro... todos os filmes que eu sempre assisti, desde que Toy Story lançou em 94, eu ia arquivando essas coisas assim, para um dia apresentar para o meu filho, né? E Os Incríveis foi uma delas. Eu já tinha visto há muito tempo. E eu revi com o João. Olha que curioso. Eu tenho vários DVDs com os filmes. Eu não imaginava lá para nos anos, início do ano 2000, que os filmes estariam disponíveis na nuvem, né? Então eu tenho uma gaveta guardada com trocentos DVDs que não tem utilidade nenhuma mais.
Somos dois, viu?
Fazer o que com isso agora, né? E olha que curioso, eu não deixava o João pegar neles. Falei, não, se você quiser assistir, você me pede, eu pego o CD, coloco dentro do DVD e você vai assistir com medo de quebrar.
Mas você sabe que eu ainda tenho alguns que eu não deixo o Miguel tocar. E vou te dar um exemplo infantil, História Sem Fim.
Nossa, História Sem Fim é muito nostalgia.
Esse eu não deixo o Miguel tocar nesse DVD.
Olha só.
Mesmo gente. Sabendo que tá, ele não tá no Netflix, ele não tá no Now, mas se você googlar aí, você consegue encontrar ele no YouTube.
Entendi. É, mas então você tem uma relíquia na mão aí.
Tenho, e tenho história, enfim, 1 e 2.
Eu não lembro do 2, eu lembro só do 1.
Não é bom.
É a sequência, né, que a gente acabou de falar, que não tinha necessidade, né? E acabaram fazendo.
Pois é. Não existe história sem fim 1, 2, 3 e 4, se eu não tô enganada. Mas o bom mesmo é só um. O meu sonho era ter aquele cachorro que voa.
Ao contrário do título, ela tem fim, né? Acaba no quarto. Tudo. Voltando aos Incríveis, é uma série da Pixar, ele foi lançado em 2004, então já tem muito tempo. E eu lembro que no final do primeiro, não sei se você vai lembrar, quando acaba eles já estão na... já acabaram com o vilão. O Flecha, ele tá correndo e ele não pode ganhar, porque o Senhor Incrível fala que ele não pode usar seus superpoderes pra ganhar uma prova. Ele tá fazendo uma competição na escola e ele corre olhando pra arquibancada, tipo assim, pai, tô devagar o suficiente, né, pra ele não ganhar a corrida. Ele fica em segundo e o super comemora, né, tô em segundo porque ele não pode ganhar e tal. Aí quando eles saem do estádio, aparece uma nave saindo debaixo da terra e o filme acaba. Então, eu lembro até hoje que eu falei, ó, então eles vão lançar o segundo, né? Já que eles acabaram dessa maneira. E demorou 13 anos, finalmente, estão lançando agora.
Mas você, que nem eu, fica até o final dos créditos.
Fico.
Pra poder ver se vai ter uma deixa pra um segundo filme.
Fico. Não lembro.
Porque eu super faço isso.
E a gente, às vezes, acaba ficando sabendo também que vai ter realmente alguma coisa depois dos créditos e tal. E a gente sempre, eu sempre fico.
Não, eu fico procurando assim, tipo, ah, então terminou assim, significa que tem continuação.
Exato.
O problema é que geralmente leva, tipo, pelo menos uns 2 anos pra sair, né?
É, e depois dos créditos também você fica pelo menos uns 5 minutos ali esperando tanto crédito.
Fico, o Miguel às vezes fica me puxando, vamos, mãe, acabou. Não, filho, peraí. Aí tem vezes que, né, a gente morre na praia ali, mas tem vezes que aparece
você,
é igual o Chicken Little. Tem dois que passa muito palavrinha ali, vem um finalzinho que também dá uma deixa pra uma continuação que até hoje nunca aconteceu.
Pois é, Os Incríveis foi assim, né? Fiquei com gostinho, mas agora parece que tá bem legal também. Então, com certeza, vou nas férias com o João. Todo filme da Pixar, da DreamWorks, na verdade, vale muito a pena ver com os filhos, porque a gente, na verdade, muitas vezes se diverte mais do que eles, né?
É verdade.
Esse dos Incríveis, pra mim, é sensacional. Dá pra divertir bastante. O João gostou, mas acho que os adultos gostam ainda mais.
É esse amor por cinema, assim, de querer ir ao cinema, eu sei que o Miguel pegou de mim, porque todo filme que vem, desenho, infantil, Miguel, vamos no cinema assistir. Ele gosta, ele me cobra.
Eu sou assim também. É, ó, eu implantei esse hábito no João também. A gente vê praticamente todas as animações, a gente vai no cinema ver. Agora tá mudando um pouco, a gente já começa aí a ver filmes, né?
É.
Então, Jurassic Park, eu fui ver com ele, por exemplo, o Animais Fantásticos e Onde Habitam,
é muito legal.
Ele achou nossa, é muito, muito legal. É uma história um pouco paralela de Hogwarts, né? De Harry Potter.
É.
Nossa, achei fantástico. E agora eu tô começando a curtir mais, né? Porque eu gosto, tirando as animações da Pixar e da DreamWorks, eu gosto muito de filme. Então agora eu consigo ver com ele também. Daqui a pouco ele já tá lendo rápido, a gente volta a ver finalmente filme legendado. Filme dublado é foda.
O filme dublado ninguém merece, cara.
Mas a gente acaba, pelos filhos, né? Fazer o quê, né?
É, não, o pior é que eu faço exatamente isso. Eu vou lá, vejo dublado, depois eu... Quando o filme sai, assim, no Now ou no Netflix, eu vou lá e vejo legendado pra poder pegar as piadas que eu não... Não peguei dublado.
Que passou, entendeu? Batido.
Você, agora eu entendi, agora fez sentido.
Pois é. É o que a gente não faz, né? Tem que abrir mão, fazer o quê?
É, mas é muito bom, dublado ou não dublado, o fato de ir, comer pipoca e dar o passeio e depois ter aquela conversa depois sobre o que gostou, o que não gostou, é muito legal.
O ritual da pipoca não pode faltar.
Não.
Não tem jeito.
Muito bem, pessoal, chegou a hora que estávamos esperando, todos a seus postos.
Agora a última indicação, na verdade eu não vou entrar em mérito sobre ela, porque já gravamos um episódio inteiro, mas ela não pode faltar, o Gravity Falls. Já assistiu?
Nunca assisti, já ouvi várias pessoas falando que é sensacional, que eu tenho que assistir, mas eu ainda não parei pra ver.
Essa, realmente, você vai ter que assistir. O Miguel tá numa idade muito legal pra assistir. É, com certeza, é a melhor série que eu já vi de animação. Ela extrapola um pouco a infantilidade. Enfim, eu não vou entrar em méritos, porque já gravamos um episódio inteiro sobre a Gravity Falls. Eu não me recordo agora qual é o número do episódio, mas vou colocar na descrição. Gravamos com o pessoal do Entre Fraldas. Então, Demos algumas dicas aqui. Naturalmente, as férias é uma loucura, mas não vamos passar o tempo todo na frente da telona. Mas a gente sabe que o tempo de tela, às vezes, é bom para tirar um pouco dessa ansiedade, dessa adrenalina que as crianças ficam nas férias. Então, que sirva de parâmetro, que sirva de ideias para a gente ver com as crianças. Se você que está nos escutando tiver alguma outra ideia, tiver alguma outra série que você queira indicar, filme também, deixa aqui nos comentários para a gente. Fabiano, mais uma vez, queria agradecer a sua disponibilidade. Enfim, gravamos, conseguimos.
Enfim, né? Eu que agradeço, viu, Rafael, pelo convite. Adorei.
Agora, para deixar um jabá final, já falamos no início, o BH for Kids é um blog, você também está nas redes sociais. Coloca pra gente, coloca não, né? Nós estamos num programa de áudio. Fale pra gente onde que o pessoal consegue te encontrar.
Olha, a gente está no Instagram, que é @bhforkids, no Facebook também, @bhforkids. Nós temos o nosso site, que é o www.bhforkids.com.br, e a gente também tem uma lista de transmissão que você consegue o link lá no Instagram para se inscrever e receber dicas de programação infantil pelo WhatsApp. E olha, é lista de transmissão, não é grupo, viu? Porque ninguém merece mais grupo.
Nossa, mas grupo não dá, não. A lista a gente pode deixar o link na própria descrição do episódio, se não se importar também.
Não, posso te passar.
Fabi, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Foi um episódio muito gostoso de participar. Eu, com certeza, tenho inúmeras séries, inúmeros filmes que a gente pode falar. Esse foi apenas alguns deles. Com certeza, teremos outros episódios falando sobre esse tipo de entretenimento. Mas é isso aí. Pessoal, eu queria deixar um último pedido. Você que está nos escutando e curte o nosso trabalho, curte o Sem Choro Podcast, deixa uma avaliação para a gente no seu agregador de podcast, que isso é muito importante. E se você acha que algum amigo, alguma mãe, algum pai vai gostar desse episódio, compartilha também com o pessoal para dar mais força para o Sem Choro Podcast, beleza? É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do Sem Choro Podcast. Valeu, um abraço, até a próxima.
Tchau, galera. Obrigada.